Oba!
Tá no ar! Estamos no ar, tchê! Não posso falar outra coisa, né? Mas a gente...
Alô?
Pode botar aqui.
Podemir!
Opa! Esse é o Quase Feliz dessa quinta-feira, dia 12 de maio de 2022. Você que tá chegando, canal novo, dá like na live.
Vamos rapaz. Encher muito saco hoje e muito saco amanhã disso aí.
Alexa, é isso dá, aí. Live, dá like
então,
na live.
Então, assim, ainda tá cruzado nos dois canais?
Sim,
tá.
Tá cruzado
você
hoje.
Você que tá nos assistindo no canal do Bairrista, já vai pro canal do Quase Feliz e fica assistindo por lá, te inscreve lá, dá like na live lá, liga o sininho lá, porque a partir de segunda-feira o Quase Feliz não estará mais aqui no canal do Bairrista, tá? Só no canal do Quase Feliz.
Dá
certo?
Like na outra live.
Dá like nessa também, dá live na, like na outra, mas
dá dislike nessa.
O pequeno Adolf, ele falou assim, só vamos ler comentário na, na live nova.
O... Mete o dedo no dislike dessa live.
O Pinochezinho ali.
Qual semana que vem.
Joinha pra baixo.
Semana que vem a gente vai estar lá na outra página.
Interage com os cortes também.
Engajamento.
Olha só. Olha só, é só o que a gente tá pedindo.
Vergonha na cara.
Nos canais, faz as coisas todas.
Vocês viram babado
like.
Hoje, hein?
Só o um momento que esse programa tem âncora. Ué.
Hoje.
Começa. É isso. Te inscreve, por favor. É isso que você pode fazer pra nos ajudar. Pra que a gente esteja aqui todos os dias trazendo entretenimento
verdade.
Para a sua família.
É verdade.
Eu sou a Juju Macena. É. Muito bom dia ou boa tarde, né? Que a gente não almoçou
bom
ainda.
Bom dia, Junior bom dia. Maiká. Bom dia, tudo bem?
Tudo bem.
Mais ou menos, né?
O que, que houve?
Primeiro isso aqui.
Não pode ser mais o que aconteceu.
Aconteceu o que estamos aí, né? Ah, eu aceito. É esse aí mesmo. Ah, muito entendeu? Obrigado, agora sim. Então, boa tarde para todo mundo. Estamos com a crise, né? Com a crise social. A crise otorrinolaringologística.
Ai.
Mas estamos testados, tá negativo, tá tudo certo. Mas estamos vivos. É importante estar vivo, né?
Importante estar aí, né? É conseguir trabalhar.
Isso. É.
Bárbara Sacomori.
Oi, gente. Então é isso, né? Eu tô bem. eu tô com muito sono, porque andei trabalhando muito ultimamente, né? Porque vocês sabem que Bárbara Sacomori tem 18 empregos e meio. Então, eu vou tentar...
Orgulho de Michel Temer.
Eu sou a maior trabalhadora do Brasil, a gente sabe, né, Ju? Uhum. Maior trabalhadora que o Brasil já viu. Então, é isso.
Ah, deve ser difícil, né? Tu pegar o seu computador e ficar
no
assim...
No mesmo proporção que ela reclama.
Eu trabalho na mesma... E quando eu trabalhava no final de semana... Não sei como é que tu suportou essa fase aí.
Ai, amiga,
eu acho que tu não lembra.
Eu
sabe aquele trauma tão grande que tu esquece? Sim.
É o ex que tu fala
que
como é que...
Muita coisa que só justifica a nossa amizade. Sim. Por isso, amiga.
A época que eu trabalhava no final de semana meu e Deus. No feriado, a Ju simplesmente apagou da mente dela.
Ela chegava na minha casa pra dormir. Lembra?
Sim.
É por isso que a dica que eu dou é nunca trabalhe muito, nunca se esforce.
Isso, esse é Rodrigo Cosma.
Verdade, tem por babado hoje forte, hein?
Qual babado que
babado
é
que
forte?
Maíra Cardi descobriu traições do Arthur.
Pode provar? Pode provar?
Peraí, pode provar?
É babado.
Não, foi, vou ler
mas,
então.
Não, calma, depois na hora da pauta tá. Quente a gente puxa. Ah,
tá? Mais uma coisa, tá? Vocês viram que agora não tem mais o terceiro algoritmo no posto de gasolina?
Não,
agora cortaram aqui.
Cortaram, eu sabia que iam cortar.
Sabe por quê?
Cortar o quê, gente?
Porque
os 10 decimais lá.
O preço da gasolina.
Aquele pequenininho, que eu nunca entendi o que era.
Isso.
Surgiu pra não ter que arredondamento pra cima, né? Porque a gasolina era vendida assim, era vendida.
Agora, além de um preço, tem que arredondar pra cima.
Mas sabe por que trocaram? Porque daqui a pouco vai chegar 10 pila o preço da gasolina.
E daí eles vão botar preço
e não
vão
ter 4, né? Daí vai ter só 3 algoritmos, não 4.
Ah,
é isso. Porque tá vindo aí a gasolina desse.
Já chega, gente, de andar de
gente,
carro.
Não dá. Ter carro
esquece.
A gente vai ter que começar a andar de bike só mesmo.
Esquece. O problema
é que Porto Alegre tem muita lomba,
vai...
né?
É. Não, roda é isso aí. Todo mundo com as coxas saradas.
Só uma comida com posto de gasolina.
A Amanda tá indo da minha casa até aqui perto de bicicleta pra ir trabalhar. Mas a Amanda é outro ritmo, outra vida.
Vem pela Ipiranga, né? Pela ciclovia. Aí sobe o que? A Guete?
A Guete é atropelado bem ali.
Pega pouca lombinha ali.
Ali na 24.
Uhum. Exatamente.
A Bárbara uma vez fez esse caminho
assim,
e chegou vomitando.
O Potter me ligou e falou assim, vamos dar uma volta de bicicleta. Eu pensei, deve ser no parque.
Sim.
Uma voltinha e tal o Federico, pelo amor
sim,
de Deus.
Claro.
Eu subi na minha bike, sei como eu acordei tipo 11:01, eu tava lá embaixo. Eu, ele e o Arthur.
Eu olhei e falei, eu não vou. E subi e falei,
eu não
depois
sabia
me liguei
que eu
encontro
o Potter. Eu olho pro Potter, tu não sabe que ele tem um condicionamento físico muito pica, entendeu? Uh-huh. Olha assim,
o Potter
fala...
é um atleta.
É impressionante.
É que ele é pequeno, né?
Eu pensei que ele tava de moto. De CG, o filho dele atrás.
Ou era o teu condicionamento que era muito
não,
ruim?
Não. O Arthur olhava pra trás apavorado e falava, o que tá acontecendo? ele com o Frederico atrás, desde a Cidade Baixa até onde é que é o bairro?
Desde o Menino Deus.
É, desculpa, desde o Menino Deus.
Até a Auxiliadora.
A Auxiliadora, mas ele não freou. Ele não freou nenhuma vez. Quando eu cheguei no prédio dele, eu desci da minha bicicleta, eu vomitei no chão. Dentro do prédio.
O problema... Vomitou mesmo?
Vomitou.
O problema é a... O problema é que tem muita lomba aqui, né?
Sim.
Aí tu não mora na Lucas de Oliveira, tu só desce, né?
É. Tem uma, não vai que é uma lomba que desce muito, que dá um friozinho na barriga.
É
na Mostradeiro.
A Mostradeiro.
O Potter desceu na Mostradeiro.
A lomba do Pinheiro.
Com o filho dele atrás.
Vocês foram pra
Eu conheço que fez isso, perdeu o
Ramiro também dá pra descer, legal.
Ele não poupou, Gil. Ele não foi
tem um
ele não
pouco de gosto de cigarro na boca, mas dá pra descer. O Ramiro dá pra descer até, mas assim, só subir é ruim.
A hélice tá ali. Uhum. Quer pular,
eu pula. O
problema é teu.
Vamos de hoje na história. É, o próximo é lendo de bike. Quando ele tá subindo uma lomba, ele para pra fumar um cigarro.
É.
Pra dar uma reposta.
Ele sobe com o pendrive na boca.
Se for só uma pendrive. Se portar que fosse só uma reta, eu ia. Mas não tem como.
Eu vou começar.
Manhattan, né?
Eu adoro.
Pelotas, cidades planas.
Só que bem de boa.
Eu não gosto de andar no meio do trânsito.
Eu também não.
É, a Ju anda de bike muito mal.
Ciclovia.
A Ju não
consegue. É a Phoebe correndo.
Não, é. Ela não é a Phoebe de calçada. Bike,
tu não lembra?
Ela não consegue descer
quando
uma calçada
a Phoebe
de
ganha
bike.
O meu sonho é ter a bicicleta da Phoebe com as rodinhas do lado. O meu sonho.
Pra quem quiser, também tem pista, né? Tem lugares que tu vai numa praça e tu pode correr na pista de bike.
Sim,
né?
Por exemplo, a minha namorada, que tem pista pública na Redenção, e ela paga por mês pra correr com auxílio.
Tá, não, mas correr...
auxílio.
É, tu tem um treinador que te ajuda.
Vai,
que
anda de bike. Vai,
corre. É todo um projeto, né?
Gente, correr, anda mais. Sério, é muito mais complexo do que vocês pensam.
Hoje tem gente que paga mensalidade pra ter no vídeo, vídeos novos todo dia. Qual o nome daquela bicicleta nova que tem lá nos Estados Unidos que tu paga assinatura, tu não paga pra ter bicicleta. Peloton, eu acho. Tu paga pra assinatura. Tanto que na nova série do Sex and City, o cara morreu no Peloton. Uhum. E aí a Peloton teve que ir lá processar não. Reclamar que não é assim.
Ah, tá.
Mas é isso.
O esporte mata, né?
O esporte mata, por isso que eu evito.
Ayrton Senna.
Eu também.
Ayrton Senna.
Eu evito bastante.
Serginho de São Caetano.
Não, peraí, quanta gente já foi jogar futebol ali?
Bussunda. Exatamente. Bussunda comeu um joelho de porco.
Ele podia comer um joelho de porco, fica de boa vendo a série, mas ele quis jogar futebol.
O pai do Bruno.
Morreu, foi jogando bola? O pai do Bruno?
Jogando bola, acho. Pode, se não me engano.
Aqui o atleta de final de semana é uma coisa séria, né? É o meu caso, né? Eu jogo bola, eu não faço nada, eu jogo só futebol.
Mais cedo, bem mais fácil ele leva, viu?
O que é?
Sempre tá lesionado em alguma parte. Tu volta do futebol?
Não, eu volto dolorido. Quando eu fico um tempo sem jogar...
Você alonga?
Isso foi uma porrada que eu tive há um tempo atrás e ficou um calombinho ali.
Você alonga?
Sim. Senão eu tenho problema nas panturrilhas. Minhas
depois
panturrilhas embolam.
Depois de uma certa idade, tu descobre que tu precisa se alongar.
A panturrilha precisa. É o lugar do meu corpo que eu mais tenho orgulho. É muito linda a minha panturrilha. É definida.
O Cosma tem um panturrilhão mesmo.
Tipo, aguentar esse chumbo em cima, algum lugar pesa, né? Claro que
hoje
eu falo.
Dia de quê, gente?
De hoje, 12?
12 de maio, credo. Dia do engenheiro militar.
Engenheiro militar.
Ah, subdivisão, é isso?
Oi?
Ah, engenheiro militar, ok.
Ele calcula e tal, quanto que tem que limpar, pintar de rodapé da cidade.
Qual é a altura da árvore, né? Até onde vai a pintura da árvore.
A engenharia militar é que tem mais dinheiro, né? Porque quando tu vê aqueles caças stealth americanos, cada caça é $1 bilhão. Imagina uma coisa só, custa $1 bilhão. Dólares.
Os nazistas foram grandes engenheiros militares.
Foram, sim. Submarinos.
Inventaram muita coisa.
Submarinos.
Mas foi bom o que aconteceu?
Não.
Você lembra que tem um documentário aquele?
Não, quis dizer isso. Eu quis dizer que eles foram criativos.
No World at War tem um episódio só sobre os submarinos russos.
Russos.
Alemães.
E como
alemães,
tinha muito terreno alemães acidentado, né? E a roda do tanque é um trilho, né?
Sim.
E aí eles criaram um outro trilho que servia de ponte.
Mas não rolou na Rússia. Na Rússia é
pra passar alguns riachos, alguns buracos, assim.
O queijo fazia. O gelo fazia.
Tem um programa aqueles programas dublados lá do History Channel ou Discovery, alguma coisa assim, que é só os planos que os nazistas tinham de armas, assim, tipo, tinha um tanque gigantesco, umas coisas assim, que algumas coisas não conseguiram fazer.
Eles se prepararam muito tempo até botar em prática o plano, ou eles foram fazendo ao longo, eles foram dando uma estudada?
Intrínseco, né? É natural deles.
É natural.
Tava na alma.
É do jeitinho deles.
A gente sabe que muitos foram, o presidente da NASA... Falei aqui, né? Quando o homem chega à Lua, o presidente da NASA era um ex-nazista. Eles pegaram muita...
Por a bomba nuclear também.
Pelas pesquisas bizarras, inclusive, que eles fizeram, tiveram avanços. Não só na medicina, mas tipo, isso do... de saber quanta pressão um ser humano aceita pra, tipo, voar, né? Pra saber... teve muita coisa que foi...
Congelado.
Os Estados Unidos fizeram isso.
Tipo, testes.
Inanição e hipotermia.
É horrível. Eles usavam isso. Eles tiveram um avanço muito grande em várias áreas, mas porque eles faziam essas coisas bizarras, né?
Como fazem coelho na fábrica de shampoo.
É um castigo tão grande quanto o que eles fizeram, sabe? Tipo, ficar preso não é um castigo tão grande. Morrer não é um castigo tão grande. Ele não dá pra gente igualar.
Tem uma discussão até hoje, né? Tem uma discussão até hoje sobre... agora acho que quase todos estão mortos, mas enfim... Eles descobrem um lá com 90 mil anos, assim. O cara é um vegetal. Aí tem toda a discussão. Julgar ou não julgar? Aprender ou não prender?
Julgar e prender.
Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Prende,
julga, os Estados Unidos pegaram vários. O que tu fez aí? Fiz tal coisa. O que que tu faz? Eu sou um engenheiro aqui. Eu sou pica. Então, vem cá, vamos trabalhar na NASA.
Sim.
Vem cá, vamos trabalhar aqui nas empresas. Isso, teve muita mão de obra nazista que esses caras salvaram da poluição que foram levar para os Estados Unidos.
E sorte, sorte que a gente...
Para outras coisas, né?
Claro. O Hitler dizendo sim para o pro projeto. Porque teve um projeto muito parecido com o projeto Manhattan, na bomba nuclear. Chegou nas mãos do Hitler. Até chegou a ter um pouco, mas ele... deixa para lá. Temos que reduzir de custos. Vamos fazer nisso, nisso, nisso. E aí que os Estados Unidos se deu bem.
Olha, falando em guerra em Alemanha, em 1941, o Konrad Zuse apresenta o Z3, a primeira máquina de computação totalmente automática e programável do mundo em Berlim. Aí, ó, avanço tecnológico também. Konrad Zuse.
Nunca tinha ouvido falar.
E em 1926, voltando um pouco, o dirigível italiano Nord torna-se o primeiro dirigível a sobrevoar o Polo Norte. A gente trouxe...
Sim, falamos.
Do Zeppelin, né?
Uhum. Tem só seis em funcionamento.
É que aqui tá escrito dirigível, a mesma coisa.
Sim, é a mesma coisa.
Eu mesma falei em voz alta pra eu conseguir saber o dirigível.
Aquelas bicicletas inúteis pra turista, que tem oito pessoas numa só, tem um monte no mundo. Agora, dirigível que é legal, que é divertido, que parece ser uma coisa legal. Imagina
como é que
é um balão enorme, é um balão com um saguão.
Mas é os fogaréis.
Não voa, não vai rápido.
O que que faz ele voar?
Não é o hélio, mas é um que é inflamável. Hoje não sei se mudou.
Tipo balão.
É, por isso que...
É um balão dirigível, não é?
É um balão com gás que é inflamável, que é mais leve que o oxigênio.
Mas com uma direção que tu consegue...
O balão é ar quente, né?
Sim.
Talvez alguns dirigíveis sejam ar quente.
A gente não sabe, a gente tá sendo ignorante. Você sabe.
A gente tá só adivinhando.
Eu não entro nem fudendo num troço desse.
Balão.
Tem uma coisinha acoplada embaixo, que é onde o pessoal fica pra pilotar, né?
Isso.
Eu entraria num balão.
Balão paraglider, asa delta.
For aqueles balões que estão amarrados.
Mas eu vi um balão que contigo ontem, não era isso?
Na pracinha?
É outro balão. Viajei. Esse é maior.
Eu nunca faria aquele da asinha.
Eu iria com o balão aquele que fica na corda, sabe? Que ele não se solta.
Vocês viram que o cara pulou de paraquedas em cima do Plaza São Rafael? Aqui em Porto Alegre.
Sim. Ele quase se bateu. Por quê?
Base jumping, o nome disso, né?
Ele pulou, ele quase bateu na parede do prédio.
Ele ia se matar.
E o paraquedas ficou preso em cima da saleira.
É um desprendimento da tua vida muito grande.
Tem um cara que fez isso no Rio de Janeiro, acho que no topo do Sheraton, alguma coisa assim, que os caras subiram pra pegar ele. E aí ele conseguiu pular de novo pra fugir.
Louco, isso aí é loucura. Isso aí é maluquice.
Tem aquele vídeo de desesperador que é a mamãe com um filho no colo. Você lembra que o cara que testou comprando o Mercado Livre?
Sacada.
Ele, não, por favor, não faz isso, Geraldo. Não faz isso.
Meu Deus.
E aí o cara pula, deu certo, mas o bebê lá, papai.
Um trauma?
Dá certo.
Isso é Brasília, não é?
O que eles conseguem fazer, Ju? Só que a pessoa que tá olhando fica desesperada porque o cara
nem sempre consegue fazer.
Nem sempre.
Sabe, pra quem deu errado, o primeiro cara.
Comprou no Mercado Livre. Pra mim, a coisa mais horrível, difícil.
Comprou no AliExpress.
Eu faria todos, não faria nenhum, né? Uh-huh. Mas antes desse, esse é o último.
Tu vomitou andando de bicicleta,
é o último que eu faria. É aquele que tu se atira, parece um morcego.
É, que faz assim,
Tinha um cara que... Lembra que tinha um cara que ia com o cachorrinho e morreu ele e o cachorrinho
que virou um omelete.
É inacreditável.
Bateram,
botaram na frigideira. Extremamente perigoso e tem gente que cachorro leva mais pro extremo ainda. Porque tem uns que miram o buraco. Não vão só num lugar que não tem nada.
Ali.
E ele disse que 3, 4 segundos antes, tu tem que pensar nisso. E foi bizarro porque eu vi no Esporte Espetacular, tá? O cara sentando, falando sobre isso. E os loucos brincando sobre como é perigoso e morrer. E o cara assim, então assim, se tu não pensa em 4 segundos, tu vira um pastel, cara. Então, só queria relembrar meu amigo aqui, que morreu semana passada aí também.
Os caras
brincando sobre morrer e o cara morreu.
Tem gente que é viciada em adrenalina.
É.
Não tem medo da dor, não tem medo de morrer, não tem medo de nada.
Não tem.
É, faz um risco total. Calculado, né? Mas às vezes o risco é muito...
É um cálculo que não é...
Pô, eu tinha uma hora pra fazer um cálculo em matemática.
Eu não sou bom em matemática.
É. Tipo, tu começa cálculo, gradualmente. Né? Primeiro tu
sou de humanas.
A Mariazinha tinha 4,5 filhos na minha prova. Como é que eu vou fazer uma coisa dessa?
E vai aumentando gradualmente. Porque, por exemplo, primeiro tu pula do avião, Kung Su. Aí é muito mais, é muito menos perigoso. Eu pularia do avião, Kung Su. Porque depois tu puxa o paraquedas,
entendeu? Não, paraquedas.
Aquela do...
Qual é o nome disso?
Aquela que tu só tem...
Sim, mas qual é o nome?
Tu falou? Wingsuit. Wingsuit. E aí, beleza, pro lado... Aí tem gente que dá. Agora a sensação não tá mais legal, tão legal quanto já foi. Vou pular do quê? Do barrancão, né? Vou pular do... E aí começa a pular ali. E aí daqui a pouco, bah, dá pra graduar um pouco
esse
mais.
Esse é o problema do esporte radical. Tem sempre um recorde a ser batido.
É.
Aí o cara pulou da estratosfera lá da Red Bull.
É, um das gigantes foi agora, meu. Uma coisa super nova.
Tipo, a pessoa vai consumindo e vai aumentando.
É, isso aí.
Vai precisando de mais e mais.
Sim. É tipo uma droga da fome. Ó, fome, uma loucura. Tá tipo um X.
Todo mundo aqui consome mais álcool que consumia há uns 10 anos atrás.
Ah, eu tô. Eu não tô consumindo nada.
Consumo muito menos álcool.
Ah, não. Eu digo assim, somado na semana. Não digo assim as baladas.
Agora a gente fica na.
Muito menos.
É porque a gente parou por causa dessa dieta.
Eu não ficava bêbada há muito tempo. Na adolescência eu não me lembro.
Tá, mas é diferente. Não é ficar bêbado, mas cotidiano. Antes tu podia tomar muita bebida sexta e sábado. Agora, tu toma vinho todo dia. Tu pode tomar uma garrafa e tu não vai ficar bêbado com alguém.
Tá, vinho eu consigo.
Eu quero saber se vocês têm o chopezinho do dia, o vinho do dia.
Cerveja eu não tô tomando quase nada.
Ah, eu meto todo dia.
Agora, vinho eu gosto.
Mas é sempre pouco, né?
Eu tomei cerveja no... Aliás, uma bela cerveja da Bela Vista, uma IPA. Muito boa. No Bebendo Falando, com o professor Fischer, tomei uma aqui. Foi bem bom, assim. Eu gosto de cerveja mais forte, assim.
Sim, eu gosto mais fraquinha. Então, a Bela Vista...
Mas eu não tô bebendo... a Bela Vista é boa. Eu não tô bebendo quase nada, cara. Tô, assim... Às vezes a gente abre uma garrafa de vinho em casa e...
Eu
dorme
não
sentado.
Quase nada também.
Eu não tô bebendo nada, zero. Agora, mas deixa eu chegar em casa. Eu gosto de tomar um whisky, né?
O whisky é o que eu mais gosto.
Só dois dedinhos.
Mas fim de ou...
Não, porque vai achar que eu engordava uma garrafa
todo dia. Eu quero dizer uma dose.
Mais uma dose assim, né, gente?
Uma dose assim.
Uma dosezinha desse tamanho. Cadê minha mão ali, ó? Que não tá aparecendo.
Dois dedinhos. Não, já veio,
meu. Ó, em 1949, a União Soviética suspende o bloqueio de Berlim e as potências de ocupação ocidentais aprovam a lei fundamental para o novo Estado alemão.
Todo
a República Federal da Alemanha.
Todo dia tem.
Eu não vejo nada da China.
É o maior, evento da história.
Não vejo nada do Japão.
1965, a nave espacial soviética Luna 5 cai na Lua.
Cai na Luna?
Cai na Luna.
Cai na Luna. Pior foi sem querer, eu ia falar que era
Luna. Aliás, vocês viram o buraco negro aí?
Não, eles
estão
de boa.
Vocês viram o buraco negro?
Não tinha ninguém no...
Ah, tá.
Eles estão esperando um...
Era só a nave.
Eles estão esperando um guicho.
É que o Unesul é Enterprise, tá chegando lá daqui a pouco.
Tá indo pela Estrada Velha, Santo Antônio.
As missões com gente foram os Apolos.
Ah, eu não sabia disso.
Não tem nada que aconteça no espaço que o pessoal volta.
Eu acho engraçado porque...
Volta, sim.
Todo mundo acha que o homem não foi à Lua, mas não foi uma vez que a gente foi à Lua. A gente foi umas 8 vezes.
Se queimar o chuveiro.
Tá indo agora de novo, né?
Vai de novo agora também. Vamos ver.
Hoje teve...
Eu gostaria de ir pra Lua.
A imagem... Teve o som esses dias do buraco negro, né? E hoje teve uma foto do buraco negro da Via Láctea. Parece um carvão em brasa.
Conseguiram? Eu não tinha visto isso.
É uma... Trabalho na tia Carla.
Vamos ver depois.
Olha aqui, ó. Tá lá no nosso Instagram, inclusive. Parece uma... Uma brasa.
Caramba. Sério? O que... Tipo, quando tu entra num buraco negro, o que será que
Rodrigo
acontece?
Cosmo.
Não, tu nunca vai saber.
Então, eu sei, mas vocês só ficam...
Não, eu digo, mesmo tu entrar, tu não vai saber, porque tu morre...
Tá, sim, mas o que será que
muito longe. Vira um espaguete, assim, cada camadinha... Quanto mais perto, mais estranhas ficam as leis da física. Então, tu entende esse processo até chegar ali, e depois tu vira a radiação de Hawking, né? Porque tu desaparece.
O que é o buraco negro?
Tem várias...
E tu é esmagado, tu...
Tem gente que diz, por exemplo, que dentro vira um holograma.
Vira um patezinho.
Será que tu sente dor? Será que dá tempo? Tem muitas dúvidas.
Tem gente que diz que...
Desculpa, eu tô fazendo as perguntas pra ele responder.
Sabe o arquivo zipado? Tem gente que acha que o buraco negro zipa as informações que entram nele e ele vira meio que um holograma. E algumas pessoas acham que a gente vive no universo que é um holograma dentro de um buraco negro que já consumiu o universo inteiro, alguma coisa assim. Tem gente que acha que a gente é um holograma, porque é um 2D, 3D, só que a gente não sabe que é um 3D.
Sim, entendi.
Que é um 2D. É muito louco. Dá pra ir longe nisso. Tá. Mas...
O grande mistério é a morte, né? É. Se porque se não tivesse morte, a gente podia pesquisar isso aí. Sabia. Mandar alguém pra ir lá.
É, exatamente.
Mas
a gente
não vai perder tempo pra fazer
não, isso. Não, né? Pode ir lá, depois eu vou.
Em 1982, o Papa João Paulo II escapa de um atentado em Portugal. Sim.
Ah, é?
Tomou...
Isso era legal, né? Foi,
tiro ou facada? Paulo.
Não era?
Tiro?
Foi tiro, né?
Tiro. Foi tiro.
Foi depois tiro, que começaram, né?
Depois ele confessou,
começaram
cara.
A usar num.
Ele perdoou, né? Perdoou.
Andar num blindadinho, né?
Por que ele queria matar o Papa? Você que maluco. Tem louco pra qualquer coisa?
É, mas... maluco. Era maluco, né? Era tipo o um cara que fã. Matou o John Lennon.
Era
assim.
Muito fã do Papa.
Era muito fã. Ele adorava aquela roupa branca.
É, e assim, não faz.
Ele fez uma missa, teve uma missa nele, que ele falou que. Não, pegou, acertaram.
Eu acho que tinha alguma coisa a ver com separatistas na Polônia, alguma parada assim. Não sei. Mas era maluco. Mas também de um grupo radical.
Né? Tu matar o Papa.
Se alguém souber aí,
imagina
manda pra gente.
Imagina um bando de cristões.
O presidente.
Não, Yannis, o Papa sabe? Falou que foi a mão da Nossa Senhora que desviou a bala. Falei, bah, mas desviou mal, né? Podia desviar
pra ainda bem que não era a mão de Jesus, porque tem um buraco no meio e
ele ia passar a bala de gelo. Foi defender o Papa. Putz, devia ter botado o braço.
Olha só, desculpa. Desculpa.
Olha aqui, ó. Nascimentos, tá? Em 1907... Katharine Hepburn, atriz estadunidense, não é a Alder?
Não.
Não, é outra.
Quem é a Katharine? Ela é parente?
É, só tem uma pessoa naquele sobrenome, Ju. É que nem se acomode só eu.
Não, mas é que, porra, sabe? Uma Hepburn, que é atriz estadunidense...
Uhum. Foi antes dessa aí, né? Porque,
eu acho que eu odeio estadunidense, eu odeio essa palavra.
Nasceu em 1907.
É, porque eles acham que o irmão é americano é arrogante, porque você acha americano, porque América é toda
não,
América.
Foi antes da...
Mas a linguagem não funciona Audrey. Assim, cara.
Os tá. Estados Unidos, eles têm seríssimos problemas, né? Eles não... Como todo país... Mas eles não conhecem nada de fora.
Não.
Né? Geografia. Eles não se interessam, né?
Um seríssimo problema de ego, né?
Claro.
Olha ali, ó, o buraco negro.
É muito. Ah. A NBA declara o campeão do mundo.
Sim.
Campeão mundial de basquete.
O esporte americano é muito louco, porque todos são na bolha deles, né?
É. O beisebol é Major League. É, World Series.
É. Basquetebol foi vendado lá. Foi vendado por um professor de faculdade.
Aproveitem que o Weber botou isso na tela e se inscrevam no canal novo que ele tá pedindo. Vão pro outro.
É muito louco.
Dá like no outro.
O processo
saiam desse
de...
aqui. Isso aqui não presta pra nada. O canal do Quase Feliz é outro canal já. Segunda-feira é lá.
Foi um turco.
É louco esse processo de inventar um esporte, né?
O Papa perdoou ele depois.
Perdoou depois. Em 1913, Jamelão, cantor e compositor brasileiro, nasceu. Em 1941, Sérgio Chapelin, jornalista brasileiro.
Chapelin.
Que é colorado.
Apresentava o Jornal Nacional, né? E depois o Globo Repórter.
Chapelin colorado. E a grande dupla, né? O Sérgio Chapelin e o Cid Moreira.
Foi
uma
clássicos.
Dupla histórica do Jornal Nacional.
As
depois
duas
entrou o William Bonner.
As duplas foram os dois e o William e a Fátima, né?
E o William e a Fátima.
Era o Chapelin e o quem?
O Cid Moreira.
O Chapelin Moreira na Globo e no SBT o Chapelin e o Chaves. Que eram os dois, os grandes duplas dos dois canais.
Vai, Ju.
Todas vão ser ruins.
Em 1942, Paulo Odone, empresário e político brasileiro.
Paulão. Talvez. Ex-presidente do Grêmio.
É.
Paulão e deputado. Montou esse projeto da Arena aí, que é bem controverso, mas enfim.
E pauta quente, vamos pra pauta
vamos
quente.
Vamos lá.
A gente tem a Arthur Aguiar, estava falido e foi rejeitado na música antes do BBB de site. Antes da gente trazer a outra pauta. Meu microfone, eu tô achando muito estranho o som. Mas antes da gente. Não sei se vocês perceberam.
Eu já tirei meu fonezinho, daí eu nem.
Tá. daí é azar. É. Audiência aqui, né, Lute? O Cosma vai trazer mais informações do casal Arthur e Maíra, mas antes disso, ó, fontes próximas ao casal afirmaram que o prêmio do BBB 22 já estava comprometido antes do ator saber que ganharia o programa. Abre aspas, praticamente falido. Mais do que nunca ele precisava ganhar o programa. Esses 1,5 milhão estavam destinados antes mesmo de Arthur saber que seria dele.
Caraca, ele dobrou a aposta antes de saber e foi lá e deu certo.
Tá, o que depois eu quero falar da falência dele de dinheiro, mas o que aconteceu? Ela descobriu traição antiga, né?
Diz alguém, o Matheus Baldi falou o seguinte, exclusivo, Arthur Aguiar teria derrapado com Maíra Cardi pouco antes de entrar no BBB 22. Inclusive, a própria esposa teria recebido provas da situação embaraçosa enquanto o ator ainda estava confinado na casa mais vigiada do Brasil. Mas teria optado por manter sigilo justamente para conversar com o Arthur quando ele saísse do programa. Quem sabe da história entendeu que esse período do casal off, que ele tá agora, né, que ele não tá passando nada, das redes sociais, também teria essa motivação. Além, é claro, da necessidade de descanso para ambos. E é por isso que ela também, ela ficava falando que ela foi responsável por ganhar, por ele ganhar o BBB, pra sempre confirmar, né, que...
Ah, eu acho que... Será que ele é tão burro assim?
Ó, ele tava falido, devendo 1,5 milhão, pelo menos.
Foi desopilado.
A grana é dela, né? Ela que tem uma grana forte, né?
Quando eles não tem nada. Ele não tinha carreira, não tinha dinheiro, não tinha nada, mas ele tinha a tesão.
Então tá aí, é. Isso é verdade. Mas
é... Quando eles foram se separar, ele queria tirar dinheiro dela, ele não tem dinheiro dele, assim, não tinha, né, pelo menos. E ele queria tirar dinheiro dela, foi uma brigaçada, artista, depois, né, ela perdoou. Essa traição, eu espero que tenha sido do bolo dele, né, das outras. Fazer depois de tudo que aconteceu, ele tem que ser muito idiota.
É um projeto desses dois, né? Agora, dá pra entender porque ele se dedicou tanto a ganhar, né?
Uhum. É, exatamente.
Por que ele se esforçou tanto, por que ele brigou tanto?
Ele tava devendo grana ou ele não tinha? Era destinado pra ele, assim?
Boa pergunta. Olha, jeito, tava devendo já.
O que é falido nesse vídeo? Eu quero entender, porque eu quero ver se eu
Eles saíram do Instagram, é isso? Eles
dão off. Largaram. Não, só estão off. Então,
não estão postando nada.
Então, estão postando nada.
Fez o sorteiozinho ali dos 6 iPhone ali, já...
Mandando lenha.
Estão metendo lenha.
Não é um bom momento pra ele sair, né? É um momento pra ele ganhar dinheiro.
A Juliette não deu um tempo, né? A Juliette foi direto.
Mas o mais louco é que esse cara é focalizando, tá? Esse cara não foi focalizando, então parou de pingar, né? Porque hoje às 13h20
claro,
vai ter...
Claro, a Maíra falou, agora eu não vou demitir todo mundo, não, Maíra, não precisa de mais nada.
Eu pago vocês, é um horror, seguro, né? Até ele ganhar o BBB, tá? Sim. Ganhou o BBB, pode falar.
Isso aí é um horror, né? Tipo, vamos falar sério. É um casal público, papapá, não sei o quê... Mas, puto, que direito as pessoas têm de invadir...
Não, sabe o que é o problema também, tá? Não tô dizendo que justifica.
Anunciar pra um programa...
Mas é que os dois, eles abriram essa possibilidade. Eles se expõem tanto um ao outro, claro, que eles abriram essa coisa que as pessoas acham que eles... É isso aí, entendeu?
Eles a vida deles pro...
O relacionamento deles é público também.
E as pessoas já não têm limite, eles já sabem. Exato. Tu não abre e elas já vão. Imagina se tu abre, não tem mais volta.
E, tipo, todas as coisas, as brigas, as acusações, e depois volta, e daí separa, e daí volta, e daí xinga, e daí faz
vídeo. E eles não sabem o telefone um do outro, porque foi só na internet.
Sim.
Eles não sabem ligar.
Não.
Não tem ligação, eles vão mensagem, e-mail, não chegou lá.
Não, e assim, esse mundo tá muito louco, né? Tem casal acabando um com o outro pra fazer parte do programa lá de férias com o ex. Uhum. Tá, cada coisa bizarra artificial que tá rolando.
As pessoas se viciam na fama,
mas
né?
Mas aí tu vem, vamos lá. Tu bota uma carreira na frente do claro, amor. Claro.
É que a maioria dessa galera não tá ali aí pra se casamento. Se
você, assim, tu tem uma oportunidade muito pica. Tu vai pra Globo agora, não sei o quê. Mas o programa, tu não pode estar namorando. Falar assim, Amanda, dá uma acalmada. Vai visitar teus pais rapidinho. Eu já volto, entendeu?
Não precisa ser nem coisa de Globo. Pode ser. Tem gente que vende alma por coisa de rádio.
Se eu recebesse, assim, um convite do BBB...
Eu te quebrava.
O Boninho, tá? E ele me falasse assim... Olha só, mas tu vai ter que ficar 3 meses sem falar com a Bárbara, sem falar que existe Bárbara Sacomori.
Coisa boa.
Tu não pode citar ela dentro do programa.
Eu vou mamar teu marido, só de ódio.
O negócio é o seguinte...
Ai, credo.
Essa galera aí, eles...
gostaria.
Essa turma pouco se importa com quem tá casado. Eles têm uma percepção diferente de realidade da gente.
Como assim?
Essa galera da Globo, casou, separa, faz filho, separa, tipo... Não tem muita preocupação, a preocupação deles é manter a carreira viva, então qualquer coisa que seja um obstáculo ou que possa ser usado pra promover isso é usado.
Hoje tá rolando uma polêmica
super forte. Pode ser um filho, um casamento, um namoro, uma traição, uma mentira.
A Jade Picon ganhou um papel na novela, né? E tá rolando um papo muito forte da galera revoltada.
Sim.
O pessoal falando que tá 15 anos de teatro, mas assim, às vezes não é... A culpa não é da Jade, né? Também não dá pra projetar a culpa da guria.
Estão falando é porque tem tanta gente pra...
Não tem o registro, né?
Claro, DG.
Aí óbvio que a Jade... E ela fez... A carreira dela, ela fez. Entendeu? Ela tá desde os 12 anos gravando vídeo, não sei o quê. Eu aceito isso, entendeu? Só que, porra, tem um monte de gente...
E o DG também,
que é... Ela não tem um sal, aquela guria, pra fazer um troço desse.
O DG, que é um cara... Que é um ator premiado, coisa e tal, ele não foi chamado. Mas, ao mesmo tempo, em contraponto, as pessoas estão falando da... Grazi Massafera, que quando ela virou atriz, sim, não teve também. E talvez, eu entendo a colocação de quem tá reclamando, mas eu acho que as pessoas talvez estejam pegando um pouco mais forte, porque a Jade, ela ficou com a imagem, entendeu?
E outra, não é a Jade, eles vão correr, fazer correria pra pegar uns ator tri, pra pegar o DG. É,
mas não é o dinheiro.
A gente poderia ganhar o papel e mais um monte de gente tri, entendeu?
Sim, o entretenimento, exato. Ele é um negócio. Então, às vezes, a Globo, ela...
Sério?
E assim, tu não é... Não é um... Não é uma anestesiologista, é uma atriz, entendeu? Sim. Se a Globo acha que ela não vai fazer fiasco... E se
não,
ela,
mas é que é uma carreira aqui regularizada, né? Tem registro pra isso.
Ah, mas pode ser jornalista sem ter o diploma, ela pode ser atriz sem
ter
o...
Mas tu tem que ter o registro.
Ah, ela vai conseguir, então.
Ah, eu consegue, sou jornalista sem diploma, mas eu levei as coisas...
Eu sou radialista. Sim. Sou radialista. Tenho,
mas aí, essa é a diferença, entendeu? Agora, mas jornalista, porque ela algumas fazer funções ainda pedem que tu tenha o registro. É, tipo, mas assim, tu pode exercer a carreira sem ter, porque caiu a obrigatoriedade do diploma. Agora, publicidade, mesma coisa. Relações públicas, não. Uma vez, porque eu botei no meu perfil que eu era relações públicas. Eu sou relações públicas porque eu me formei em relações públicas, e eu fazia 40 dias, que, não, 15 dias que eu tinha me formado, tá? E o diploma, ele fica pronto em 60 dias. E daí, eu recebi o negócio lá pra se associar no como é que chama? No conselho? Uhum. E eu até ia, tá? Mas aí fazia 15 dias, eles vieram em cima de mim porque eu tava usando e eu não podia. Bah. Por não ser...
Eles nos encheram o saco lá na Gaúcha também, por causa do...
Não, mas daí eu peguei...
Está no ar.
Sim, daí eu peguei
que fazer o curso.
E respondi, dizendo que ninguém é obrigado a...
Bah. Acontece?
Fui fazer o curso. Fui fazer o curso.
Eles checam todo mundo, porque a inveja é forte.
Fui fazer o curso pra...
Isso aí não fez. Eu não fiz. Tinha caído o negócio do curso, tipo assim, há dois
meses.
Até o
Nego Di fez.
E eu não precisei fazer.
Não, mas tu
foi inacreditável.
Tu conseguiu comprovar que tu já fazia ar.
Não, ela falou assim, bah, tu tem contrato, hoje em dia eu não preciso mais fazer. Se tem contrato, tu pode estar no ar. E eu,
mudou então alguma coisa? Porque eles encheram o saco um tempão.
Eu entrava no ar quando eu tava matriculada esperando começar o curso e me denunciaram. Mas daí, como eu estava esperando começar o curso, não tinha problema.
E cara, a gente botava nos bolsos, cara, as buchinhas. Daí, não.
Não, e agora piorou,
sabe? Esse curso é inacreditável. Tável, velho.
E piorou agora.
É tosco.
E ele porque... é muito ruim, né?
Não, e era curto na nossa época.
O que tu aprende na tu aprende, tu vai aprender no rádio. Tu vai aprender fazendo as coisas ali, porque...
Não. Tá, eu nem vou falar disso.
Não, e fora que porque tem uma turma aí que surge, gente, que fica pra sempre falando,
não, todo mundo foi professor de todo mundo. Tá na internet.
Eu fui teu professor.
Por isso que a internet é boa, viu? A internet é boa.
Olha só, os detalhes da foto do buraco negro estão lá no Instagram do Bairrista, né?
Sim, quiser saber mais.
É, Hotel de Gramado é escolhido o segundo melhor do mundo em ranking feito por turistas. Lembrando que Gramado segundo destino mais visitado no Brasil, né?
Sério?
Pro Rio
de Janeiro. Não dou valor, então,
é por isso que
porque
eu
tenho acesso.
Claro.
E daí eu acho que
mas é que tu vai
normal.
Pra qualquer outro lugar do Brasil, tu fala de Gramado, as pessoas
piram. É, distância.
Todo mundo quer ir, todo mundo... E não, e
distância, sabe que esse negócio
é muito diferente, né?
Não, digo o distanciamento que as pessoas têm de...
Sim, não, não só de ser bonito,
claro,
mas tipo, a gente passa frio aqui, o pessoal lá de cima vem pra Gramado pra passar frio.
Gramado tem um negócio legal, que eles foram muito inteligentes, é que eles preencheram quase todo o calendário.
Sim.
Era só o negócio do frio e do festival de cinema. Aí agora tem a Páscoa. Aí tem o Natal. Uhum. Aí no verão a galera vai pra fugir da muvuca e do calor.
Um Green Valley. Que é lá, tipo, congresso de
muito,
advogados do Brasil.
Mas assim, é uma faca de dois gumes quando é uma cidade muito popular, tá? Havaí tá quase à beira do colapso por causa de... Chega 35 mil pessoas então novas todo dia.
Não vou, então. 35
mil? 35
mil
pessoas novas, diferentes.
A Floripa, né? Floripa dá uma ziquezira no verão, né?
Sim.
Nas praias também. Acho que Camboriú queria cobrar um pedágio pra visitante.
Tem bombinhas tem um ali, cobra.
Ah, mas tem
que pagar.
A pessoa que vai pra Camboriú merece pagar mesmo.
Fernando de Noronha tem que pagar algumas praias, né?
É, algumas ilhas acontece isso.
Eu descobri...
Fernando de Noronha, quando tu tem que pagar e tu tem dias certos pra ficar, tem lotação pra a ilha também.
Eu vou, depois eu falo uma quente pra vocês,
tá? É muito ambiental. Ambiental isso.
Tem um lugar, Fernando de Noronha, pra pessoas que trabalham lá, que é bem mais barato, e um cara conseguiu, só falar com essa pessoa aqui, dizer que foi eu que indiquei. Dá pra ficar por 100 pila por dia lá.
Não, mas tem uns lugares em Gramado e Canela que cobram preços diferentes pra moradores.
Mas sabe mas que... Mas eu acho que é até justo, né?
Esses tempos eu tava falando com o pessoal lá e eles
estavam... Imagina morar numa cidade turística como essa.
Que, tipo, não tá tão fácil, sabe? Gramado e Canela tá... Por mais que tenham lugares, ainda é um lugar caro pra viver. Quem vai... Precisa muito de prestador de serviço, mas
muito hotel.
Viver é caro lá, entendeu?
Sim, não compensa tu trabalhar lá e viver
tipo,
lá.
Tipo, tem muita vaga, mas... não é assim pra tu te manter daí, né?
É, só ter uma vida suburbana, né?
Que Gramado,
mas é que não, não tem, né?
É, mas...
Mas é que não tem isso, né? Não tem subúrbio. O Cláudio falou que tem uma vida suburbana, não tem
subúrbio. Tô falando da, de Floripa, não tem?
Ah, não. Tá falando de Gramado.
Gramado.
Com arquitetura e decoração... Fala, mãe, cara.
Não, vai lá.
Com arquitetura e decoração inspiradas nas construções francesas do século XIX, o Hotel de Gramado, na Serra do Rio Grande do Sul, tem diárias que variam entre R$900 e R$4.000. A votação é feita anualmente por turistas, usuários do site TripAdvisor, todos os anos. Escolhido o segundo melhor do mundo em 2002, o hotel Colline de France foi inaugurado em novembro de 2018. Havia ficado no topo do ranking no ano passado. Dessa vez ficou atrás apenas do Tulemar Bangalows e Villas, localizado no litoral da Costa Rica. Imagina o que, que é.
Ó, a diária tá 930.
Ah, de 900 a 4 mil? É caro. Não, é caro, mas eu digo 900.
Mas consegue, se for nosso, tipo, sonho,
é,
passar um dia
é,
lá,
ai, vou casar. Sim. Minha lua de mel, vou passar a noite de núpcias lá.
Uh-huh. Começa a juntar agora.
Aí é 4 mil.
900 daí. Pila? É. Não, pega a mais barata, que já deve ser top, né?
É, deve ser top.
Lá não tem problema
deve, nunca foi da manhã tri, né?
Olha que lindo.
Pra mim, o hotel varia de acordo com o café da manhã.
Lindo demais.
Como que é o café da manhã? Daí eu avalio o hotel.
Olha o quarto.
Não, a galera que fica é pesado, assim, global. Bastante. Tem um outro também em Gramado. Sim, que é o St. Andrews, né?
Ele era a
animal
mansão
também.
Do fundador da Ortopé, se não me engano.
Ah, é? Ah, com a rescisão, podia ter ido lá ficar duas semanas.
Imagina,
muito todo dinheiro.
Esse St. Andrews também é...
Vocês já procuraram, assim, tipo, hotéis e coisas de filmes famosos pra ver quanto custa e tal?
Não.
Eu já procurei o Plaza do... Esqueceram de Mim 2, o Plaza lá de Nova York. É muito caro. Eu não lembro quanto que é,
absurdo,
tá?
Absurdo.
Mas é... Não, eu já vi a suíte que ele fica, que é a presidencial, né?
Sim.
E já vi um quartinho, assim, tudo caro.
E por causa desse Plaza que virou, deve ter sido a moda do Plaza, né? Porque tem Plaza em toda a cidade.
Sim.
Eu não, sim, não é franquia.
Não sei,
os caras
metem Plaza, não? E daí virou Hilton?
Plaza São Rafael.
Não,
não,
o
Sheraton.
São Rafael. É, aqui é o
Plaza
Sheraton.
Rafael é no Sheraton. Centro, tá, que o cara pulou de paraquedas.
Eu já fiz um negócio de modelo da ONU lá. Eu era do jornalzinho do modelo da ONU.
Ele era mais bonito da ONU.
Escrevi em inglês.
Da ONU.
Aí eu uso almofadinha.
O que é o Plaza? Se é um tipo de hotel, um tipo de denominação? Por que é Plaza?
Eu acho que ficou moda.
É o nominho.
Denominação.
Eu vou procurar.
É italiano, acho. Plaza.
Plaza.
Eu pensei que era o nome de uma marca. Plaza.
Não.
Não é.
Tem de tudo. Tu encontra em Cachoeirinha, Plaza. Tu encontra em Gravataí.
Não é no Plaza que o Woody Allen tocava? Agora não toca mais.
Talvez ele tenha banda de jazz.
Plaza mais antigo ainda, né?
Vitória.
De repente,
tem um outro famoso em Nova York que é o Carlyle.
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 Tu, acho que tá procurando,
ou é o mesmo.
Então
significa.
Aproveita pra se inscrever no canal novo.
É, tá? O Coisa mandou aqui o Weber mandou aqui que o 8Play disse que tá difícil achar o canal pela Smart TV. Tu, na pesquisa tu bota Quase Feliz Canal, vai aparecer. Ou, né, como diz o Weber aqui, quanto mais like vocês derem, mais o canal vai ficar fácil de recomendar.
Ai, meu querido,
tem
um celular aí.
Ou pega o celular e envia pra própria TV.
Eu achei aqui, ó, Plaza, nome vindo da Roma Antiga, que significa praça. Antigamente havia grande... É isso, é por isso. É um nome antigo pra um lugar
é Plaza
de
e o nome.
Lazer, de cultura,
tipo
de
assim,
negócio.
É Plaza não sei o quê.
Isso, Plaza São Rafael.
Você sabia que muitas das estruturas famosíssimas da Roma, por um período depois do colapso dela, viraram, tipo, fazenda? Tinha um cara, o seu Zé, que era o dono da fazenda do Coliseu. Então, tipo, tinha umas cabras dentro do Coliseu por um tempão. Loucura. E aí depois que virou, né, um negócio...
Ó, a Darciane disse o seguinte, ó. Juju falou tudo aqui, costumamos dizer que pagamos o valor do turista. Eu moro na Serra. Muitos turistas vêm pra cá, Canela e Gramado, e acham incrível, resolvemos vir morar aqui. Mas, muitos turistas vêm pra cá, Canela e Gramado, e acham incrível e resolvem morar aqui. E aí percebe que a realidade é diferente. São cidades incríveis, mas a realidade, o custo de vida realmente é alto.
Não, mora tem na alguma Disney. Identificação que tu pode dizer, bah, eu moro aqui?
Não, por isso, é uma coisa que provavelmente eu acho que vai vir a acontecer, tá?
Uma carteirinha, porque... tipo a carteirinha dos obesos, que tu tem que comer menos, daí tu apresenta, sabe?
Que tu come
carteirinha
menos.
De obeso.
Não, é de quem
que eu saiba, a pessoa que tá em Gramado mostra o Gramado pra provar, e quem tá em Canela mostra a Canela.
É o RG de obeso.
Bárbara Sacomori. Me corta.
Bárbara Sacomori.
E deixa só na Bárbara Sacomori. Tá, não, mas é isso.
E qual a linha melhor ali da zona ali? Eu acho que é o Dois Irmãos, né? Que é o misto entre cafés coloniais baratos e lugares.
Toda a região
mijar em Gramado é assim, lindos. Acorda. Pum, Café Colonial.
Não, outro lugar que é incrível ali e não é tão valorizado perto é Nova Petrópolis. Nova Petrópolis também é muito legal, sabe? Tem coisa, tá crescendo também. Assim como a Canela deu um up muito grande dos últimos tempos pra cá, né? Aquela avenida ali entre Canela e Gramado, antigamente tu andava, né? Tinha
Avenida uma Cagrado.
Loja de sapato. Tinha uma loja de sapato, andava.
Avenida Gramela.
Uma loja de móveis. Agora tem coisas na avenida inteira, sabe?
É, caminho todo, né?
O caminho todo tem restaurante.
Museu da moda, supercarro, hard rock.
É, e eu acho que isso tende a acontecer com o lado Snowland. Que vai pra
Minimundo,
Novo Hamburgo, Nova Petrópolis.
Snowland, eu falei pra eles lá, você Open tem que ter guerra de bolinha de neve.
É muito difícil tentar manter um raciocínio.
Com o Cosma do lado.
Não, com o Cosma, com o senhor e a senhora.
O que que eu fiz?
Sempre sabe, a Ju sempre te bota no bolo.
Não, porque ele tava cangrado, candela, e eu tentando falar, e ela, daí veio o Cosma.
E a Ju é nossa especialista em serra, né? A Ju tá ligada em tudo ali, as nuances ali.
Ah, eu gosto.
São Francisco de Paula também é legal.
São Francisco é muito legal. E também
é um lugar que não dorme, né? Não... Toma Ritalina.
Esse louco foi apaixonado. Né? Toma Ritalina.
Vai tá caro agora.
Imagina tu mudar o teu nome pra botar que tu é de Paula. O cara é muito romântico.
Quê?
É a cidade, eu sei.
Ah. Ele tá fazendo piada.
Nossa, meu Deus.
Hoje não tá pronto. Tu tava triste.
Hoje tô ruim, então.
Hoje é melhor ficar mais...
Tô que nem aquele lápis quando já tá no final. Tu consegue mais.
É que tu, não é porque tu pode, tu deve.
Amanhã, tá? Eduardo prometeu.
Eduardo, amanhã é Uno, né?
Maiká confirmou.
Eu vou, amanhã eu prometo pra todo mundo que amanhã estarei recuperado. Até minha voz tá falhando, viu?
Acho que amanhã ele vai faltar, porque ele vai estar derrubado.
Eu acho que tem que ter aposta, hein?
Vai estar destruído.
Não, eu tô melhorando.
Tu consegue trazer o Uno da banca da tua mãe? Sim. A gente paga.
Tá.
A gente faz
pagar. Eu não vou pagar nada. Vou trazer, tio. Quanto é que é Uno? Não é caro?
Não.
Isso aqui é Uno.
Um falsificado da banca, não.
Quanto é que sai? 10
mil? Você vai fazer várias folhinhas de caderno credial.
Tá, a gente paga assim, bota na conta do Edu, que é o chefinho, tá. E é isso aí.
E nós vamos manguaçar?
Isso que eu ia... Eu gostaria que sim.
Eu gostaria que sim.
Ainda, gente.
Se eu pudesse, assim, eu dar uma opinião. Não, pelo menos um ginzinho.
Ó, quinta-feira tá chegando perto do Find, então eu vou falar alguns eventos do Find, tá?
Um ginote.
Hoje tem JQuest no sábado.
Ah, então eu vou aproveitar e vou falar o seguinte... Agenda oficial, só vou dar um spoiler, tá? É. Tem Hermes e Renato, sábado e domingo.
Ó! Oh.
Sábado tem Massacration, na opinião, pra quem gosta. E domingo tem a peça. É, Hermes e Renato tem uma tentativa de show. Minha voz tá indo embora.
Onde?
Domingo é no. Na Higgs.
Na Higgs.
Cara, eu já vi a peça, antes lá, faz uns 3 anos, acho. Antes, 2019. É muito a fuder. Muito engraçado. Eu tô falando sério, não é porque são meus amigos. É muito engraçado. Eu falei pro Adriano, falei, eu fui com o nariz torcido. Que eu achei, putz.
Será, hein?
Será? E, cara, né? É bom, né?
É bom.
É muito engraçado. O Massacration eu não tô ligado, porque não é o tipo de música que eu gosto. É pra galera que gosta mais de... Porque o Massacration ganhou vida, né?
Sim.
O Massacration, eles tocam a valer mesmo. É um show mesmo, assim. E a galera do metal curte. E a tentativa de show é muito massa. Quem curte Hermes Renato, né? Galera. Enfim,
e
pra mim
eles são gêneros quando eles vêm pra cá.
Só tem uma justificativa pra Bárbara não ter curtido Hermes Renato. Z, não, meu bem, é que tu tava em Osório lá, não pegava
MTV. Não tinha MTV.
Isso é uma trope. As coisas são menos boas quando tu vê a evolução delas depois e aí tu acha que as de antes foram copiadas das coisas que
veio. Não é isso, é que ela não consumiu, não chegou até ela.
Eu sei o que significa, mas eu não.
Não, eu sei. Tá, enfim, vamos pra próxima pauta quente aqui, tá tudo certo, deixa seu like na live. Disney Plus revela ganho de quase 8 milhões de assinantes em 3 meses.
Foi o que eu falei, né, que a gente tinha que esperar os números da Netflix caíram, mas a gente tinha que esperar os números da Disney Plus pra ver se era um negócio do streaming ou se era um problema da Netflix.
Ah, mas a Disney Plus foi feita muito menos tempo, todo mundo que assinou a Disney Plus já assinou
a Netflix. Eles fazem, um número que eles dizem.
Do mundo. Ano passado.
É, né? Não, mas eles têm uma projeção e eles aumentaram. Foi maior que a projeção.
Sim. É que são empresas de capital aberto, né? Então você tem que justificar para sócios. Foi o que aconteceu com a Netflix.
Na contramão da Netflix, que perdeu 200 mil assinantes, a plataforma de streaming teve um aumento
em
seus usuários.
200 mil, se a gente olhar, é pouco, mas é representativo. porque foi a primeira vez
que caiu.
Que caiu, então é a tendência.
Facebook, a Disney Plus revelou o primeiro balanço de 2022, válido para janeiro, fevereiro e março deste ano. Diretamente, diferentemente da Netflix, que perdeu 200 mil assinantes, a empresa revelou um ganho de 7,9 milhões de usuários. Chegando a um total de 137,7 milhões.
Caçarola, é, velho. É o Brasil, tem, quase.
Todo mundo aqui tem, né?
Disney Plus, não.
Não?
Não.
Ah, sim.
Não, mas eu nunca consumi nada da Disney.
O que teve
da Disney agora?
Tem Pixar, tem os filmes da Pixar que tu não gosta. Tem filme da Marvel que tu não gosta.
A Sarah ainda não olha.
É, assim, a Sarah vai
fazer. Tem as séries do Star Wars que tu não gosta.
Nada. Acho que eu nunca assisti nada da Disney.
E aí tem outra coisa, coisas antigas.
Nunca assisti o Rei Leão. Nem o novo, nem o velho.
Tu nunca chorou porque eu...
Essa é uma briga. O Edu tem um clube, tá? Pra me odiar. Vocês podem se associar ao clube. Não, beleza.
Ele nunca viu a cena do Timão e Pumba dançando e distraindo as hienas.
Quem quiser comer boa carne, meu amigo Pumba é a melhor que ninguém há. Você vai gostar, se deliciar. E nenhuma conta pra pagar. Quero um pouquinho, quer, de docinho, quer. Ele é um pouco, sou. E você pode ser também.
Você disse agora, depois dessa apresentação, eu vou assistir hoje à tarde. Mentira, não vou nada. Deve ter algum campeonato inglês rolando, segunda divisão do francês.
Força, vai de chorar com o...
É por isso que eu não vejo. Faz mal. Só fica triste.
Vai cá. É, hoje, se não tiver nenhum campeonato inglês da Série C, pode ver Rei Leão?
Deixa eu ver a programação aqui.
Será que tu poderia ir nos contar?
Deixa eu ver aqui. Hoje é quinta, né?
Não
vai dar. Pelo amor de Deus, tira isso! Tá muito alto. Não vai dar, Ju. Hoje tem o Zerbi.
Vocês se ligaram que a moral da história é que Hakuna Matata não é o certo?
Sim. Não entendi. É que eles têm que abandonar o Hakuna Macaca.
Porque a moral da música, o lema deles
o filme todo errado.
Hakuna Macaca.
O lema é, se você tem problema, tem que esquecer, viva a tua vida. Assim. Aí o que acontece no final?
Deve acontecer que aconteceu com o Simba, ele teve que largar tudo e assumir as responsabilidades.
Ele não deveria fazer isso.
O Scar pegou tudo lá, né?
A leoa toda ferrada. Ai,
tadinha das leoas.
Todo mundo lá no jogadas caralho. Hoje não vai dar, Ju, porque tem...
As leoas tudo meteram 17 e se ferraram.
É verdade.
Hoje tem o derby do norte de Londres, Tottenham e Arsenal.
Derby?
Derby é quando é clássico do times da mesma cidade.
Tinha um cigarro chamado derby?
Tinha um Plaza também.
Tem o Hollywood.
Tinha um cigarro Plaza.
É mesmo.
Tinha. Dallas.
Dallas, sim.
É sempre um nome assim, né?
Qual é o cigarro mais trecheira que existe?
Ih, tem o Shelton, que é o mais barato.
É, qual que é o mais barato? O
Hilton e Shelton são os mais baratos das grandes, né?
Tá.
Se pegar os paragaios, vai dar mais longe.
Do shopping chão.
Esse e o de um bom.
O de um bom e o de um ruim? Às vezes é a qualidade do tabaco, às vezes
é... Não, o preço.
O preço? O mais barato vai estar ali, quando eu vi assim na tabela, era R$6,30 o mais barato.
R$6,30?
E o mais caro chegava, se pegar os mais caros mesmo, aí é aquele de
canela. Por isso que o pessoal tá fumando pendrive, né?
Muda, cara.
Que é bom que carrega os arquivos e já fuma junto.
Mudan é 40 pila uma carteira, não. Mudan é
40 pila. Mudan porque tinha 0,2 gramas de cannabis, né, de maconha. Aliás, vocês viram a Indonésia? A Indonésia legalizou a maconha, diz que vai descriminalizar e vai distribuir mudas de maconha pra galera começar a plantar em casa. O Cosma, com passagem em Indonésia. Indonésia não, Tailândia.
A
Indonésia, Indonésia é proibido.
A Indonésia matou. Aliás, a Indonésia
mata traficante, né? O cara aquele que entrou com.
Brasileiro, né?
O brasileiro entrou com maconha na Asa Delta.
Isso.
Vai cair a live com esse troço. A nova política antidrogas na Tailândia. Tá foda. Após iniciar um processo de descriminalização da maconha, o ministro da Saúde Pública da Tailândia informou que o governo vai distribuir 1 milhão de mudas da erva sem nenhum custo para a população do país. Assim que as restrições forem suspensas.
Aqui podia ser assim, tipo, se acalmem, gente. Vai, você que tá ruim. Pega isso aqui. Vai pra casa e se acalma.
É. Imagina, olha só, tá todo mundo estressado, todo mundo ansioso.
O Bolsonaro é burro! Burro! A gente não ia estar reclamando tanto.
Exato!
Bota a gente!
Ela tá rindo. Inteiro, olha lá o que ele falou. Olha a mulher dele rezando. Anuchincharniviraku. É o cara, o nome do cara. Tá. Sancionou em fevereiro desse ano a medida que retirou a maconha de uma lista de drogas controladas. O consumo foi legalizado em 2018.
Uhum.
Consumo é uma coisa, né? Descriminalização é outra. Com várias restrições, que vêm sendo mitigadas gradativamente. Quando a medida entrar em vigor, em 9 de junho, ficarão autorizados o consumo e a posse de todas as partes da planta cannabis, né? THC, óleo também, né? Produção de várias coisas. E inclusive suas flores e sementes, mas o conteúdo extraído seguirá sendo ilegal. Ah, se tiver uma concentração maior que 0,2 do componente psicoativo THC.
Que
o tetrahidrocannabinol.
É. Marlboro Light. Marley Light.
Não entendo nada. É, 0,2. Oh,
a Bárbara entende do assunto, porque pela reação dela.
Eu sigo uma pessoa que me dá muita raiva, que o cara mora em Canadá, o Easy Nobre.
Em Canadá?
Ele mora no Canadá e ele bota assim, ah, hoje foi umas comprinhas, daí um espirulito, né, com THC, os negócios com a raiz.
Pro filho de 2 anos.
Bom, claro, o brasileiro tem que se contentar com um guisadinho de terceira, né?
É foda.
É quase ração de cachorro.
A briga não... que as pessoas, que as famílias que têm crianças, ou enfim, parentes que usam o óleo, derivados, enfim, é um saco, sabe? Tipo, é muito foda.
Tu tem que achar maconha no palheiro.
Tem que entrar na justiça.
Exatamente.
Tem que entrar na justiça.
Seguido alguém vai lá e tranca tudo. Sim. É difícil.
É, vai demorar um pouquinho aqui ainda pra gente ter qualquer tipo de...
Esse hotel em Gramado era o melhor do mundo em 2021.
É que na real isso aí é uma votação.
E tudo recente
do TripAdvisor, é votação de usuários. Eles votação têm popular. Eles tiveram só 4 avaliações abaixo de 5 estrelas, que é o máximo. Só 4.
Deve ser alguém insuportável.
Deve ser pessoa
de
muito
20 e tantas mil.
Deve ser Sim. alguém insuportável. Pizza de 2 metros tem 12 sabores e demanda transporte especial. O produto custa R$285 e precisa de 5 funcionários que ficam em uma espécie de linha de produção para ficar pronto.
É mais tarde o programa.
Pedrão! Pedrão!
Depois alguém liga aquele transformador nessa chopeira. Tchau, bom programa.
Tchau. Valeu! Às 19 horas tem caixa preta.
Caixa preta.
Deixa eu continuar aqui. Peraí, a pizzaria de Osasco, na região metropolitana de São Paulo, tem como destaque do seu cardápio uma impressionante pizza de 2 metros de comprimento, que leva até 12 sabores doces e salgados e demanda transporte especial. Só que não fala como.
O bom é assim, é 280 pizza, né? Precisa pagar 5 funcionários pra levar. A conta fecha bem direitinho. Sim. Não vai, Flavita, tudo sabe, bem.
Eles tiveram que contratar um carro de...
Luzinha. De funerária.
De funerária pra pizza aí atrás, né?
Só pra pensar, pra pessoa que comeu tudo também, volta já com o carro da funerária.
Porque vocês lembram, não sei se ainda existe, mas tinha aqui em Porto Alegre pizzaria em metro. E daí na minha cabeça era tipo 1 metro.
Tu pedia 2 metros, 3 metros, eles iam puxando a pizza.
Então, e daí eu pensava, cara, é isso aí, sabe? Sim. Vai vir uma pizza de 1 metro. Só que eles...
Já foi abrindo espaço na mesa.
Sim.
Vai precisar botar ali.
Não, sim. É que inclusive quando tu ia comer lá, não vinha tipo...
Mas como é que vinha?
Então, cortado!
Cortada!
Só que não é por extenso.
Isso!
Pra que botar esse nome então?
Sabe?
Ué, mas é o atrativo.
Pô, é uma pizzaria gigante, pronto, é isso. Que chato. Agora tem a pizza pequena, média, grande, família, super família, big família.
E aí, infarto.
Assim, eu acho mais
pizza justo. Pizza é um negócio caro, né? Pizza é um negócio caro, velho, pra pedir.
Mas é uma delícia.
É muito
delícia.
Gostoso. Agora tem as pizzas uruguaias, estão chegando aqui, né? Que são. Quadrados.
Sim.
Sim, isso eu vi já. Eu compro de uma. É muito bom.
É bem bom.
Muito bom. Muito
eu gosto.
Gostoso demais.
Falando em pizza, vamos almoçar?
Vamos.
Chega, né?
Falta 4
A gente se esforçou hoje.
Não tem mais nenhuma pauta quente?
Não,
tem várias
pautas. Faz uma. Daqui a pouco tem uma
pauta. Tá, eu vou falar uma palavra.
A hashtag.
Tá? Uma hashtag, vocês escolhem uma pra eu ler, tá?
Okay.
Primeiro, bicheiro.
Ai, gostei.
A segunda, Record.
Uhum. Ai, meu Deus!
A terceira.
Mas peraí, o bicheiro não é da Record?
Não. A terceira. Estelionatário.
Não, chato.
A quinta, muito Adriana. Peraí,
bicheiro não é estelionatário?
Também não, muito corriqueiro.
A sexta, residentes de medicina.
Ah, eu não suporto, vai.
A sétima, Rei Arthur.
Não.
A oitava.
Aguiar?
Globo. Uau, uau. E a nona, UFC.
Bicheiros, bicheiros!
Google, tu não falou do Google aí também, botei ali, ó.
Bicheiro é uma pauta pesada. Não,
vai ter um óculos agora do Google com realidade aumentada que recorre, a pessoa. Recorre, tu viu recorre. Isso? Vocês viram isso? Eu queria falar isso. Que é o que o Google mostrou agora, o novo Google Glass, né? Que ele vai mostrar a legenda nas pessoas que, quando tu vê a pessoa sério? Falando outra língua, vai ter uma legenda embaixo. Tu vai falar com a tua, uma pessoa na China e a pessoa fala, ai, e tu vai lá, ah, oi, tudo bem?
Isso como é que tu anda experimentando? Não entra na cabeça, a gente chegou na lua e não tem um troço que vai mudando. Eu não quero.
Não, mas os.
Eu também não, eu quero falar com as pessoas, quero viajar. Pra falar. Eu não tenho tempo, entendeu? Eu tentei ano passado fazer francês, inglês, coreano, mexicano, é a mesma coisa, espanhol. Desculpa, falei errado.
Coreano e mexicano é exatamente a mesma coisa.
Sim, espanhol não deu certo.
Como salvar?
Não tinha tempo.
Sava bem.
Sava
mesmo. Os aplicativos já. O YouTube, o TikTok, eles já estão com uma tradução simultânea. Legenda automática e tal.
Ó, Globo mostra longe. Logo do SBT no encontro e web zomba da emissora.
Ah, mas é que isso aí é uma coisa de quem não acompanha esporte. Que acontece direto no futebol.
Claro, ah, sim. Claro. Fátima Bernardes mostrou imagens da novela Pantanal em sua versão original. Quando ainda era transmitida pela SBT.
Acontece que a emissora direitos,
precisou mostrar cenas da versão anterior ao comentar sobre a novela. E restou pegar imagens do SBT com a logo da emissora de Silvio Santos.
Ah, Fraga, viram que a Ana Maria Braga é a melhor pessoa do mundo, a gente sim. sabe.
O Gil, vai pra tarde postão, a Ana Maria Braga.
Mas ela botou às 9 da manhã o Gil do Vigor pra beijar outro homem na TV. Uh-huh.
E o date foi assim, tá?
Um mal-estar e um monte de gente, imagina, eu adoro.
Imagina, eu fui ver uns comentários de uma desses perfis que falou sobre isso e, gente...
Amo se doendo, né?
Se tu quer, se tu... Ah, esse eu não sei explicar, é que daí tu vê que também não tem o que fazer. Não
o professor Fischer aqui no podcast falou que ele suprimiu alguns termos do dicionário, né? Do dicionário de Porto Alegre, que eram, tipo assim, o cara chegando na guria, sabe? Que hoje, que tipo assim, eles não se davam conta, mas que hoje são ofensivos, sabe? São parece que ele... Não homofóbico, mas tipo assim...
Machistas.
É, denotando uma permissividade, entendeu? Como se ele não tivesse que ter autorização pra...
Por exemplo?
Não me lembro,
eu não me lembro.
Alguma gíria, entendeu? Sim. Chegar na mina, sei lá, alguma coisa assim. E aí ele...
Sim, deve ter muita coisa que a gente não se deu conta.
E aí ele suprimiu alguns termos, alguns desses...
Eu não conhecia ele, mas adorei muito ele.
Viu como tava aprendendo com as coisas?
Ai, eu aprendi história aqui. Eu aprendi quem é o professor Fischer, já aprendi muitas coisas.
Caetano,
sou muito
amiga. A música do Bebeto Alves, que vai pro Reels hoje.
Do não sei o que Jardim, aquele, o álbum do não sei quem Jardim, que foi o melhor álbum.
Lauro Jardim foi o jornalista que escreveu a matéria sobre o Clube da Esquina. E aí ele falou que... Ele falou, nossa, certo, assim, falou... Aí a gente entrou num papo sobre... Enfim, a galera que ouviu ou quiser ouvir, tá lá no Spotify, tá no YouTube e tal, foi bem legal o papo. De novo, mais um papo legal, culpa dos entrevistados, obviamente. E aí eles... é sério?
Não, esse aqui é o melhor que você tem. Ele fala bem, voz grossa, inteligente.
Hoje tá falhando. E aí ele falou assim... A gente entrou num papo sobre essa questão do jornalista, de como eram as aulas antigamente, né? Porque ele dá, o professor dá aula de letras, mas né, passa pelo jornalismo e tal. E aí, falando sobre essas mudanças de funções e tal. E aí, obviamente que a internet democratizou, pluralizou a coisa toda, né? E ele falou, essas pautas que não eram discutidas e que fizeram ele mexer no dicionário, por exemplo, uhum. Homofobia, racismo, misoginia... Ele falou, isso chegou, não adianta, é isso que tu falou, não adianta ficar se debatendo.
Sim.
Porque isso chegou e ficou, isso não vai retroceder mais.
Uhum.
Então o cara que tá se doendo porque ele é racista, porque é homofóbico, porque é misógino, porque é machista, é óbvio que ainda vão acontecer deslizes, né, erros, é um processo. Claro. Mas assim, não adianta ficar se doendo, se batendo pra voltar. Ai, no meu tempo era bom. Acabou, o mundo é assim agora. E exatamente. Vai ser assim e tem que
tu
ser assim.
Tu sabe quando a guerra cultural ganha? Quando o outro lado tenta mudar as coisas. Ah, não, o problema não é gay. O problema não é mais ser gay. Agora o problema é mais, vai lá e faz o que tu quiser. Só não faz na minha frente.
É.
Muda o negócio. Sim. Porque antes tu não falava isso. Tu falava, eu não admito que o homem pegue outro homem. Agora já mudou.
Mas são coisas que agora, tipo, tem certas coisas que já não dá pra dizer, ele não sabia. Tem certas coisas que não cola mais isso aí. Então tu tá vendo o mundo mudar. Tu tá batendo o pé dizendo que não quer que mude. Tu vai reproduzir, tu vai sofrer consequências por tá fazendo assim, né?
Isso eu tenho notado, não sei se em outras cidades, mas principalmente aqui em Porto Alegre, ou nos locais que eu frequento, enfim, Cara, casais de pessoas do mesmo sexo, naturalmente na rua, assim, sabe? Não que não seja uma coisa natural, mas não era comum, entendeu? Não era normal, assim. Sim, hoje em dia tá dentro do contexto já.
Alegre. Tipo assim, Osório, eu não via ninguém. Eu entrei aqui em Porto Alegre, só tinha gays. E eu falei assim... Vou virar uma.
Até no shopping,
foi,
né?
Por isso. Foi ou por isso. Seja, não deixe seu filho liberado ver aqui? Outros gays. Não, porque ele vai...
Porto Alegre.
É, porque acontece isso.
A Bárbara, quando viu uma escada rolante, um casal gay, falou, cara, duas coisas que eu nunca tinha visto na vida.
Eu quero pegar uma menina dentro da escada rolante.
Ela ficou olhando assim, elas estão se beijando. E essa escada te leva sozinha pra cima? Eu não preciso escalar ela.
Aí eu lembro que vou falar, tinha umas primas que eram do interior e vinham pra cá, daí o parceiro ia levar no shopping pra ver a porta que abria sozinha, escada
rolando. E lanchar no Mac.
Sim, veio uma...
Cinema em cores.
Veio uns parentes lá das grotas, lá onde minha família nasceu, e eles... E o gurizinho tinha medo da escada rolante. Medo de entrar, assim, tinha uns 9, 10 anos.
Ah, tem que estar certo.
Tem uma história perigosa. Clássica do meu vô. O meu vô, ele... onde eles nasceram era muito... rural, muito interior. Tipo assim, ali quem tá indo pra Floripa tem a Ferju, né? À esquerda. Quem tá voltando à direita. Ali é Imaruí. Uhum. E aí, atrás de Imaruí, no interior dessa cidade, é onde eles nasceram, um lugar chamado Canguiri.
Tá.
E é Canguiri de fora. E aí, meu avô era pescador, enfim, aquela coisa toda. E aí, o meu avô, uma vez conseguiu juntar um dinheiro e foi tentar a sorte no Paraná, numa cidade chamada Açaí, plantar algodão. Uhum. Veio na primeira. Primeiro inverno, veio uma geada, destruiu tudo, ele perdeu tudo. Aí ele veio pra cá tentar a sorte, né? Tentar a vida. E aí ele trabalhou no Porto a vida toda, foi estivador aqui em Porto Alegre. E aí, é aquela coisa, né? Vai um, é o mesmo caminho daqui. Ah, minha irmã foi morar nos Estados Unidos, aí vai outro atrás. Ah, é o mesmo caminho. Aí eles vieram, ó, é aquela coisa. Vem, fica aqui em casa, te assenta, já arranja um emprego. E aí depois tu vai fazer teu caminho. Eles foram se ajudando e tal. Uhum. E aí veio um primo dele, sei lá, que era irmão dele. E aí ele tava no centro, minha família morou muito tempo em Cachoeirinha antes de eu nascer, eu nasci aqui, morei 5 anos, voltei pra lá, e aí tinha o ônibus, né, pra ir pra Cachoeirinha, e meu avô passou e largou duas fichinhas na roleta, que era atrás ainda, e passou batido, né, e foi, e aí tava lá na frente, e olhou pra trás, tava esse parente dele, que eu não sei o que que era, parado assim na roleta, que ele não sabia o que fazer. Aí é uma frase famosa da minha família, que é, e eu, Augusto, meu nome do meu avô era Augusto, né? Aí meu avô passou, ele ficou olhando assim, e eu, Augusto? Tipo, era só passar, tá ligado? Sim. Olha, né? Imagina, isso daí é de 70 e tal, enfim.
Claro, sim. Que loucura,
doideira.
Né?
Doideira.
Almocinho?
Acho que sim, né, gente?
Eu vou pra casa hibernar, tá, gente? Eu não tô legal.
Tá.
Mas estou negativado. Tô testando.
Passa na farmácia.
Amanhã eu vou testar.
Eu tô negativado também, vou falar pro Edu aqui.
Eu testei. Eu também.
Fala que eu também.
Eu também.
Mas é isso, a gente volta amanhã, então, com... como é que é o nome? Uno?
Uno.
Brincadeiras. É animação. Algumas notícias, talvez. E é isso, gente. Dá like aqui na live. Já se inscreve no canal novo.
Amanhã é o último dia do canal, hein? Segunda-feira é no...
Se inscreve no canal novo.
Exatamente.
E falando em canal novo, Papo Hot também tem canal novo. E hoje às 4 da tarde tem Papo Hot.
Isso.
E é sobre perdoer a traição por quê? Nos conta.
Maíra Card.
Ah, tchau. É isso aí. Beijo.